açúcar continua preso abaixo dos 12 centes libra peso em Nova York. Ele não anda porque ainda há estoques internacionais muito altos. A Índia aumentou a sua previsão de safra para 32 milhões de toneladas, indo, portanto, podendo chegar até mais que isso. O USDA vai sair com o relatório de oferta mundial logo mais, e o mercado está atento a isso, está atento a isso. No entanto, ainda há consultorias dando que haverá um déficit global de açúcar. Muito bem, Nova York não nota isso, porque Nova York percebe como a Índia se comporta e, sobretudo, se comporta em relação aos seus subsídios. Vai vir eleição agora, novamente, e, portanto, dificilmente a Índia vai deixar de atender novos pleitos. Marco Yang, sempre presente, negociador internacional, representando também o açúcar, ex-presidente da Única também, sabe, naturalmente, conversando com esses players do mercado comprador e do mercado produtor lá nos nossos concorrentes, o que ele pode avaliar como CEO da AgroAliança Brasil-Ásia?
Não, eu acho que o açúcar, de fato, quer dizer, como a gente fez bastante etanol nos últimos tempos, né? Você vai ver que esse ano nós vamos ter uma safra profundamente alcooleira, né? Vai ser 65.
É um pouco menor que na outra, mas vai.
É, mas assim, vai ser, na relação açúcar-etanol, nós vamos para 65% etanol, 35% açúcar. Esse espaço que o Brasil deixou no mercado foi rapidamente ocupado pela Índia e pela Tailândia, principalmente, que são países que subsidiam a sua produção de açúcar, né? A Tailândia menos, mas a Índia, esses 32 milhões de toneladas, que ela supera o Brasil na produção, deve-se a um preço garantido de cana que é mais do que o dobro do preço aqui no Brasil. E isso é um preço artificial e altamente político que o Brasil está, inclusive, contestando lá na OMC, né? Então, eu acho que a solução que a gente tem para esse problema da Índia é que eles façam etanol também. Quer dizer, nos anos que sobrar cana, em vez de produzir açúcar e ter que subsidiar a exportação de açúcar, que é altamente deletéria para todo mundo e para eles próprios, porque estão gastando dinheiro lá do contribuinte indiano para exportar açúcar, é uma coisa que não faz sentido. Então, eu acho que a gente teria que convencê-los a desenvolver um programa de etanol que absorvesse esses excedentes de açúcar que eles têm regularmente, né? Eu não vejo outra saída. Eu acho que, porque não é uma situação de mercado, é uma situação artificial criada por preços subsidiados de cana-de-açúcar.
O Brasil entrou na OMC. E o que você acha em termos de, não só o Brasil, mas junto com a Austrália e outros, o que você acha desse fator de possibilidade de sucesso?
Olha, nós tivemos sucesso no passado, né? Nós vencemos os subsídios europeus de açúcar, lá com contencioso, que fez com que a Europa mudasse a sua política.
O algodão também.
O algodão ganhamos lá nos Estados Unidos e a própria Abrapa se beneficiou disso. No caso do açúcar, agora mais recentemente, nós ameaçamos um contencioso lá com a Tailândia e eles fizeram parte da reforma que eles anunciaram lá na OMC. Eu acho que a Índia vai ser mais complicado, né? Mas eu acho que é um caminho importante, mas é um caminho que demora muito e às vezes você ganha e não leva, porque o país pode não implementar o que a OMC decidiu e aí você tem que ir para a apelação e às vezes mesmo indo lá para a apelação eles não implementam.
Dura muito tempo.
E dura muito tempo. Então eu acho que esse caminho não pode ser seguido sozinho. Você precisa, de um lado, usar a OMC como um tribunal onde você reclama dos subsídios desleais, ou lá do protecionismo lá de fronteira, mas ao mesmo tempo você tem que abrir canais de diálogo e de cooperação com os governos e com o setor privado desses mesmos países. E eu acho que o nosso canal de cooperação com a Índia e com a Tailândia chama-se etanol, né? Se eles tivessem a flexibilidade que nós temos aqui no Brasil, de num ano que o açúcar vai mal, faz mais etanol, talvez o mundo todo se beneficiasse disso, e eles inclusive.